Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Igualmente DKA, é o último da temporada. Hoje vamos falar sobre religião. Em Portugal, mais de 600 mil pessoas não têm qualquer religião. É um dos dados que vamos abordar hoje nesta conversa. Já sabe, pode sempre ouvir estas conversas no YouTube ou também nas aplicações de podcast. Os meus convidados têm experiências dispares, mas que vale a pena conhecer. A religião também, hoje vamos falar como é que é dentro do mercado de trabalho, de que forma é que viver a fé às vezes pode ser impopular, será que é? Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Começamos pela Sara. Sara, 35 anos. Anos casada, tem um filho, é psicóloga de formação e trabalha atualmente na área de liderança e competência na IKEA. Portugal é portuguesa, os pais nasceram em Moçambique, os avós na Índia. Relativamente à religião, a Sara é ismaelita. Olá, Sara.
Olá.
Olá. Já vamos falar um bocadinho melhor. Do meu lado esquerdo, o João Biai. O João tem 27 anos, 3 filhos, atualmente trabalha na área de restauração da loja IKEA Alfragide, natural da Guiné, é muçulmano e conta-nos que a religião tem um papel importante no seu dia-a-dia. Vamos querer saber mais daqui a pouco. Olá, João.
Olá.
Tudo bem?
Está tudo contigo?
Também estou bem, obrigado, João. E por fim, Heber Marques, que eu não vejo há algum tempo, desde que usámos fatos coloridos.
Exato.
Na televisão.
Estávamos os dois uns gatos.
Estávamos uns gatões, Heber. Compositor, cantor, português, filho de pai angolano e mãe cabo-verdiana, conhecido como vocalista e compositor dos HMB. Conhece perfeitamente quantas músicas não fazem parte da sua vida. Tem uma longa carreira a solo como cantor evangélico também. Vamos falar sobre religião e vamos falar sobre como é que a religião também entra na música e como é que faz parte da vida das pessoas. Bem-vindos. Vamos falar sobre as vossas experiências e depois também as expectativas. Mas é um tema tão grande quanto estar vivo, não é? A religião, para cada um, quer dizer uma coisa diferente. Vamos começar por ti, Sara. Ismaelita. Explica-nos, para quem não sabe o que é, o que é que isto quer dizer, como é que tu vives a tua fé e no fundo é uma ramificação da religião muçulmana, mas se puderes contar-nos um bocadinho.
Exatamente, era bom. Exatamente. Portanto, aqui as três religiões abrâmicas, portanto, uhum. O catolicismo, o judaísmo e o islamismo surgiram ao mesmo tempo, não é? Uhum. Na mesma altura, e o islamismo seguiu uma vertente através do profeta Maomé, foi aí que se intensificou uhum. e se formou o islamismo. Uhum. Com a morte do profeta Maomé houve uma divisão, e a divisão entre os xiitas e os sunitas deu-se nessa altura, também pela interpretação diferente daquilo que foi a última mensagem do profeta Maomé. Uhum. E portanto, aqui depois o João pode complementar esta informação, mas no fundo os ismaelitas são uma ramificação dentro do grupo xiita, e em que no fundo se continuou a ter um guia espiritual presente e vivo até aos dias de hoje. Portanto, estamos atualmente com o 49º imam, que é o nosso guia espiritual. Uhum. Que é o Aga Khan.
Paredes cheias de quadros, não é? 49 pessoas, 49... são muitos quadros.
Pois, exato. Substituímos, portanto. Okay. Acaba por ser, exato. E depois do Maomé, então, no fundo, deixou de existir um profeta e, portanto, uma pessoa escolhida por Deus para nos guiar, mas essa guia tem sido pelo filho do anterior imam. Portanto, é assim que tem acontecido.
Ok.
Até este 49º.
Portanto, os teus pais já eram ismaelitas?
Sim.
Ok. E a tua família sempre teve uma ligação a esse universo? Ou é uma espécie de, como também Moçambique e outras terras, uma espécie de mistura de influências e de religiões? Como é que foi o teu percurso familiar?
Desde onde eu sei, a minha família sempre foi ismaelita, sabendo também que por vir da Índia e como temos aqui o hinduísmo como religião predominante, provavelmente há muitos, muitos anos atrás, algum dos meus antepassados pode ter sido hindu, mas isso também não sei. Realmente houve aqui uma influência muçulmana na Índia, e desde quando sei, a minha família é ismaelita. Portanto, a mistura com Moçambique foi mais cultural do que propriamente religiosa. E também em Moçambique existem imensos muçulmanos, e também houve uma altura até o 25 de Abril, principalmente, em que existiram imensos ismaelitas.
Sim, sem dúvida. Já vamos falar um bocadinho sobre o Moçambique, que é também esse mosaico, às vezes também complexo e difícil de gerir e de ver. Olhando para os dados que eu tenho aqui, que são de 2011, portanto ainda não temos os dados dos censos mais recentes, mas em Portugal, em 2011, 7.281.887 portugueses eram católicos, portanto 81% da população. Vamos olhar para os muçulmanos, 20.640. 0,22%, e, por exemplo, judeus 3.061, protestantes 75.000, mas importante aquilo que eu disse há pouco, de que a partir de 2001 a liberdade de consciência, de religião e de culto passou a ser consagrada na Constituição. Sendo que em 2016 foi feito um estudo da Pew Research Center sobre restrições sociais e governamentais à prática religiosa no mundo e mostra que Portugal é um dos países com menos restrições à liberdade religiosa no mundo. Já vou perguntar se sentem isso nas vossas vidas. Primeiro, vou aqui ao João. João, explica-me a tua relação com a tua fé. Como é que se tivesses que definir a tua relação com a tua fé, como é que explicarias?
É normal, para mim é desde que eu me lembro e desde miúdo, fui educado como muçulmano, como óbvio, e é uma coisa que foi crescendo naturalmente dentro de mim, e hoje em dia não sou nada sem a minha religião, é uma coisa que vivo dia a dia, tento sempre cumprir consoante a regra da religião, e é uma coisa que não dá para explicar, e mesmo sou dentro do coração e tento praticar.
Quando pensas, neste caso, falamos aqui, tu fazes parte deste grupo de 20 mil, acredito que sejam mais pessoas, eu acho que estes dados já não são completamente um reflexo de 2021.
Hoje em dia eu acredito que há
mais gente, não é?
Sim, porque imagina em 2001, devia ter, sei lá, 15, 20 mesquitas, ou menos até, e hoje em dia, que eu tenho conhecimento, já existe mais de 50 mesquitas, por isso em Portugal as pessoas não têm tanta noção, mas que a realidade existe.
Quando dizes que não és nada sem a tua religião ou que a tua religião faz parte da tua vida, tens dúvidas pontualmente sobre a tua relação com Deus e com a tua religião, ou é uma coisa que para ti sempre foi muito clara, desde criança?
Desde criança foi muito clara, porque cresci sempre com essa fé e graças a Deus também estudei e consoante ia estudando. Depois são coisas que acontecem na tua vida que não dá para explicar consoante aquilo que tu aprendes, que aquilo que tu praticas, e isso cada vez mais dá-me mais aquela fé. Então não tenho dúvida nenhuma e acredito seriamente, até porque eu digo que se não acreditasse, não fazia 5 orações por dia, não fazia ramadão, não ficava mais de 16 horas sem comer, sem beber água, porque eu acredito mesmo, e esta fé é que me leva mais à frente. É isso que quando eu acordo todos os dias, aquilo que eu faço tanto no trabalho, no meu dia a dia, no caminho, porque a minha religião ensina-me que respeitar, e uma das coisas que ensina muito que é, eu não consigo ser feliz se o próximo não é feliz. A minha religião ensina a ajudar. Ajudar o próximo, não ajudar o muçulmano, mas sim ajudar o próximo. E então isso para mim faz todo sentido da vida. Então enquadro com a minha pessoa e com aquilo que eu tento ser, ajudar sempre aquilo que eu puder e naquilo que sempre conseguir ajudar. E não tenho nenhuma dúvida em relação à minha religião.
Ainda bem. 5 orações diárias. A tua primeira oração, que horas é que é?
Porque assim, nós temos 5 orações diárias, temos horários fixos nas mesquitas, depois cada mesquita tem o seu horário, porque aquilo tem um período, cada oração tem um período que começa e termina. Então, de momento, a primeira oração nas mesquitas está às 6h15, mas pronto, eu faço às 6 horas, que eu se fizer em casa, porque como acordo para comer por causa do ramadão, então acabo a hora, assim que termina a hora de comer, entra logo o início da primeira oração, e acabo por fazer, mas nas mesquitas, algumas mesquitas que eu sei é 6h15, depois tem o outro que começa, de momento está a começar às 13h45, deve terminar antes das 4h, porque aquilo tem um período, tenho o calendário agora, não sei de cor, mas eu tenho o calendário, então eu me sigo.
Era só para ter uma ideia da frequência, se era, imagino que não seja sempre igual, não é? Mas é preciso também ter uma disciplina enorme, não é? Na tua crença, que imagino que seja posta à prova, como todas as nossas crenças são postas à prova todos os dias, sobretudo com o mundo, quando às vezes parece que não tem Deus em nada, não é?
E principalmente no trabalho.
No trabalho,
que eu acho que é o maior desafio. No trabalho, porque nós temos sempre a ideia de que se a gente pedir para rezar no trabalho, que o trabalho não vai aceitar, porque em Portugal ainda está muito afastado, acho que em termos de aceitação, principalmente da parte da religião, eu sinto muito isso, e muitas vezes temos aquele receio de, se a gente pedir não vão deixar, ou os colegas podem levar a mal, ou os chefes não vão permitir, e acho que esse é o maior desafio, e no meu caso, por acaso, é graças a Deus, porque eu acredito que tu querendo, tu consegues. Apesar de pensar que a empresa não pode não aceitar, que eu me lembro a primeira vez que eu fiz um pedido aqui, que nós temos sempre a fé, antes de pedir à pessoa, pedir a Deus. Porque se eu acredito que Deus é criador, então Deus se conhece, sabe o coração de todos. Então a primeira vez que eu fiz aqui um pedido, que eu me lembro, acordei de madrugada, rezei, pedi a Deus, olha, vou falar com essa pessoa, dá a compreensão, que é que consiga perceber, etc. E foi giro que eu falei, e foi até hoje, na Ikea sinto uma vontade. Rezo na Ikea, não como, só como carne halal, que posso depois explicar o que é. E na Ikea não como carne, e meus colegas, por exemplo, na cozinha têm cuidado quando cozinham,
Há espaço para dietas diferentes, não é?
É isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. E então sinto-me em casa, sinto-me muçulmano, rezo na Ikea, não como carne de porco na Ikea, meus colegas têm cuidado e então...
Já tenho para aí 15 perguntas para te fazer, João. Okay. Mas já lá vou às perguntas todas. Mas já percebi então que achas que então não há assim tanta tolerância quanto isso em Portugal. Ainda é
em
preciso
Portugal
fazer
ainda
um grande
preciso
caminho.
Fazer muito. Nós como muçulmano, eu sinto muito, muito, muito. Porque eu estive, por exemplo, em França. Uhum. E em França posso comer em qualquer lado. Restaurante. Posso ir ao Lidl e encontrar
opções.
Carne. E aqui não encontro. É muito difícil. Uhum. É muito raro.
Especificamente
mesmo.
Nas coisas que tu queres comer e que tens de comer.
Yeah. Uhum.
Já vamos aí. Vou agora falar com o Eber Marques. Eber, tens também esta relação tão límpida com Deus?
Tenho, sim, senhora. Sim, senhor, né?
Sim, senhor, tudo bem.
Também pode
ser. Eu respondo por qualquer nome.
Tenho. A minha fé, durante uma fase da minha vida, foi uma coisa herdada.
Uhum.
Porque os meus pais já eram cristãos evangélicos. Nós temos até uma máxima que gostamos de dizer na nossa comunidade, que eu cresci nos bancos da escola dominical.
Uhum.
Mas mais tarde, a partir do momento em que tu vais desenvolvendo a tua consciência, e tu fizeste uma pergunta ao João há bocado sobre as dúvidas,
uhum.
Eu tive dúvidas na minha fé, pus em causa a minha fé também, e depois, pondo em causa, percebi que afinal precisava dela, e que aquilo fazia-me sentido, o que eu estava a pôr em causa, uhum. Eu precisava. E então foi aí que eu comecei a construir de uma forma mais, mais racional e lógica a minha crença.
Uhum.
E hoje em dia, se calhar posso ter dúvidas, mas não tenho inquietações, que são coisas diferentes, né? Não
sim.
Tenho um desassossego em relação à minha fé.
Não tens uma crise de fé, não é?
Não tenho crise de fé neste uhum. momento. Mas então, e faço as coisas com muito mais convicção, né? Ele estava a falar sobre o facto de ele rezar. Nós falamos... Dizemos orar, né? Uhum. O meu orar é muito mais convicto, é mesmo com uma convicção de que me estão a ouvir e não só porque me ensinaram a fazer desta e desta maneira com estas e estas palavras. E então tento levar a minha fé de uma forma bastante convicta no meu dia a dia. Só eu preciso de pontuar aqui uma questão que é para não me esquecer: a fé cristã não é inclusiva no neste sentido, ela diz-se ser a verdade, como a fé cristã diz-se ser a verdade, ou seja, tipo, não dá para o A e o B serem verdade em simultâneo ao mesmo tempo, né? Então, nós, enquanto cristãos, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, uhum. E que Ele é o caminho para a eternidade, né? E que a Bíblia é efetivamente o livro mais eficaz para nos reconectar e fazer a vontade de Deus, ou seja, viver aquilo que ele preparou para nós.
Uhum.
Agora, do ponto de vista social, também, mais uma vez, a Bíblia até nos desafia a fazer isso, que é cooperar. Na sociedade, não dá para ser cristão se tu não fores cooperativo. Uhum. Não estás a ser um bom cristão. Por isso, então, do ponto de vista de fé e convicção, ela é muito absoluta, né? Uhum. E rígida. Mas do ponto de vista de viver em sociedade é muito abrangente. Nós acreditamos na liberdade e eu acho que não se deve mexer muito com a liberdade, porque é aquele guarda-chuva que estamos todos debaixo dela. Se começamos a querer mexer muito, alguém vai se molhar. Então é assim que eu vivo, porque é assim que eu sou desafiado a viver também. Cooperar sempre pelo
se
bem da humanidade.
Que explicar a diferença entre ser cristão evangélico,
sim,
e outros tipos de cristianismo, como é que definirias?
Temos algumas diferenças doutrinárias, né? Doutrinas quer dizer escolas,
visões,
vou pondo as coisas, visões diferentes.
Sim.
Há bocado a Sara estava a falar sobre as diferenças que existe de ser islamita com as outras diferenças, sim, que estão debaixo, são ramificações de
Mitas
ramificações, né?
Sim,
exato. Sim. Há diferenças doutrinárias de um protestante, porque a palavra em si já mostra que houve ali um rasgar, houve um desvincular. Por exemplo, entre eu que sou evangélico para um católico, nós temos a diferença dos santos, porque nós acreditamos que só Cristo é o intermediário entre o homem, a humanidade, sim, e a criação, né? E Deus, aliás. Então nós não rezamos aos santos, nós falamos diretamente com Deus através de Jesus Cristo.
Uhum.
Em termos de liturgia, ou seja, que é o nosso culto, é diferente. A missa, por exemplo, é muito mais solene. No sítio onde eu vou é uma coisa mais, até nós damos o nome de celebração, é mais celebrativa, a música é mais
a música
de festa.
É uma coisa de quase espinha dorsal, não é? Constante, não é?
Sim, até acabamos por falar o louvor a Deus e associamos a música ao louvor, mas louvor e adoração é muito mais do que a música, mas a música, como é uma forma de expressão que dá para abranger toda a gente, não é? Juntamos toda a gente, põe-se, não é? Ainda hoje, né? Juntas com os teus amigos, vais à volta da fogueira, uma guitarra e toda a gente começa a cantar, né? Somos uno, nessa altura somos uno só. E então a minha experiência é essa também. Temos outra coisa, que a direção, né, da celebração na minha comunidade é uma coisa mais de toda a gente, não tem só o padre que faz a direção e que serve a igreja, é muito mais interativa, digamos assim. São pequenas diferenças, há várias outras, mas das que me estou a recordar assim agora são estas.
Ponderaste ocultar a tua religião para ter sucesso na música? Ponderaste não falar sobre a tua religião para ter sucesso na música?
Fui aconselhado a, né? Porque na altura que HMB começou, eu lembro-me até, primeiro, quando nós fizemos um concerto no garagem, o concerto de lançamento
do
nosso primeiro. No garagem, eu sou velho já, fogo. Quando fomos ao garagem, eu lembro-te, na altura dos agradecimentos, eu agradeci à minha comunidade, ao meu pastor e não sei o quê. E houve quem tivesse ficado ofendido, pá, eles deviam guardar isso para outra altura, isto não é lugar nem hora para estar a usar essas palavras. E mesmo antes também fui aconselhado a, que é para não ter nenhum tipo de backlash, né? Desculpa, está-me a faltar,
né?
Anticorpo, né? Só que é idiota, né? Tu quereres esconder aquilo que são os teus alicerces do dia-a-dia, não faz sentido. Em determinada altura vais revelar quem tu és, né? É muito curioso. No Sermão da Montanha, Jesus diz exatamente isso, que é impossível tu esconderes a luz. É impossível tu fazeres isso. Então, ou seja, que tudo que está em oculto, se tiver força, eventualmente vai se manifestar. Exato.
Sobretudo quando se canta, não é? Quando se canta, revela-se muita coisa.
Pois, porque é uma coisa tão transcendental, não é? Tipo, ao cantar, parece que nós estamos a sair do limite da própria existência. E as pessoas são tocadas.
E tocas o coletivo, não é?
E tocas o coletivo, né? E tocas a alma da pessoa. Por isso é que dizemos que quando a Amália cantava, tocava a minha alma, né? E é isso que estás a dizer, estás completamente correto.
Tocar o coletivo, mas chega-se lá de maneiras diferentes. Vocês, os três, acreditam de maneira diferente.
Sim. Nós acreditamos em coisas diferentes,
mas acreditam de maneira parecida, então.
A fé é igual, porque até para tu seres ateu, né? E dizes, eu não acredito no nada, é uma convicção, né? Porque tu não consegues explicar com a tua lógica tudo, ipsis verbis, o que é que te fez chegar aos sítios e depois comprovar. Aliás, tu podes até explicar o que é que te fez chegar ou que chegaste, mas não tens como evidenciar. A mesma coisa para quem acredita que existe algo além de nós mesmos, né?
Vida
é
depois
fé.
Da morte, por exemplo.
Exato.
Né?
Acho que o ser humano não consegue viver sem fé. É impossível.
Queremos todas as mesmas coisas, Sara, no fundo.
Eu acho que os valores são sempre muito idênticos. E olhando para as diferentes religiões, no fundo, a criação da comunidade é uma base, é um alicerce fundamental. E eu acho que, sem contar com visões extremistas, que depois podem existir em cada uma das origens diferentes religiosas, a verdade é que em termos de valores base de uma religião, são muito idênticas. E eu lembro-me de estar na escola e, na altura dos atentados do 11 de setembro, dizer que era muçulmana era bastante perturbador.
Ostracizante, não é?
Exatamente.
Sentiste-te porque... isolada?
Não, mas sentia muitos comentários paralelos por quando dizia que era muçulmana, evitava dizer que era muçulmana.
O mundo mudou por completo nessa altura, não é?
Exatamente.
E nós passámos a viajar de maneira diferente e as pessoas que poderiam ter qualquer tipo de confissão dessa natureza muçulmana passaram a ser vistas de outra forma.
Exato.
E sentiste essa diferença de facto depois disso?
Senti muita brincadeira à volta disso, com as bombas e os atentados e tu, mas és muçulmana, isso significa ok? Portanto, acho que também depende da idade, não é? Obviamente, e depois da curiosidade e da maturidade de cada pessoa. O que eu procurei fazer é sempre que existia a curiosidade, explicava. Mas sempre que não existia a curiosidade também não dava muita conversa. E acho que acima de tudo é isso. Portanto, fomentar o respeito, quando o respeito também existe do outro lado. E aí sim, dares essa continuidade e responderes. Porque eu acho que até é interessante conheceres.
Claro que sim.
Quando tens essa curiosidade.
Acho que se fala pouco também, não é? Eu acho que nós estamos, como dizia há pouco, 81% dos portugueses são cristãos. E depois há várias maneiras de ser cristão. E obviamente que o catolicismo é aquele que tem mais força, por todas as razões todas que sabemos, não é? Mas é muito surpreendente como... Pois parece que nunca conhecemos pessoas diferentes. Porque as pessoas também depois se calhar não falam sobre isso ou não se sentem à vontade. Falar sobre aquilo em que acreditamos é popular, Sara?
Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. E também do receio de quem pergunta. O medo de ferir suscetibilidades acaba por muitas vezes evitar a pergunta quando tu até estás disponível para responder.
Claro.
E portanto depende muito de tu medires até onde é que podes ir com uma determinada pessoa, quer quando fazes a pergunta, quer quando estás a dar a resposta. Portanto, eu acho que ser diferente felizmente está a ser cada vez mais popular, porque se calhar é uma forma de incluirmos. Mas acho que também se todos formos mais receptivos a ouvir e a falar sobre os temas, se calhar eles vão começar a ser aceitos de forma natural e não ter que ser tema. Também estou num contexto agora, se calhar, muito mais inclusivo.
Nem que há onde se pode fazer estas perguntas todas, não é?
Exatamente. Poder falar disto de forma à vontade, ser um pouco o motor, porque também estou em recursos humanos, destes temas e de envolver todas as pessoas nos temas e também de quebrar preconceitos inconscientes que temos, acho que é o que fazemos no nosso dia-a-dia, acaba por me dar a minha indicação de que somos cada vez mais tolerantes. Mas não sei se estou enviesada por também estar num contexto que proporciona isso e que traz isso muito ao de cima. E por também vir de um contexto social em que também havia essa procura e por trabalhar sempre em espírito de comunidades em que havia também essa preocupação com a inclusão. Mas eu acredito que sim, que há cada vez mais tolerância para pelo menos para se perceber o diferente, para se conhecer o diferente.
João, há pouco dizias que achavas que não é? Que Portugal ainda tem muito que andar neste aspecto, de descobrir como é que podemos ser todos mais tolerantes. O que é que achas que faz com que as pessoas sejam intolerantes?
Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas não têm conhecimento sobre tal. Que eu digo, a religião muçulmana, maioria próprio muçulmano não tem conhecimento tão profundo. Então, se o próprio muçulmano não tem, acho que quem não é muçulmano, então, muito mais ainda. Por isso que eu digo, de religião em tudo, que o mais importante mesmo é a gente respeitar. Não digo aceitar, porque eu posso não aceitar, mas respeitar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre a minha religião, não escondo. Qualquer lado que eu vou, a primeira coisa que eu digo é que sou muçulmano. E toda a gente...
É a primeira coisa que dizes?
Sim, porque as pessoas...
Por
já... Porque eu gosto de falar, porque eu acho que falta muito. Por exemplo, estive em Braga, que eu percebi que as pessoas não tinham...
Uma opinião sequer, não sabiam.
Não sabiam muito, graças a calhou na altura do Covid, muitas vezes tínhamos mais aquele momento de falar e acabar por explicar aos meus colegas, e muitas das perguntas que faziam via-se mesmo, eles queriam saber mais, quando eu falava, queriam sempre saber mais e mais, mas nunca tinham, ou só ouviam falar.
Nunca tinham encontrado ninguém.
Nunca.
Pois.
Ou só através de televisão, e outros nunca tinham ouvido falar sequer e nem sabiam o que era. E para mim foi engraçado e foi bom para mim poder falar sobre a minha religião para as pessoas. E toda a gente que me conhece sabe que eu sou muçulmano.
Às zonas do mundo esta conversa não poderia acontecer, não é? São pessoas diferentes a ter uma conversa civilizada e aberta sobre a maneira como acreditam e na maneira...
Eu acho que isso já revela muito sobre Portugal.
Revela muito sobre Portugal, daí eu agora devolvo-te a mesma pergunta, que é ver se achas que, e sobretudo com a visibilidade pública, se as coisas estão melhores.
Do ponto de vista de conversa, do ponto de vista e abertura.
Da descoberta, da possibilidade das pessoas viverem de forma livre a sua fé, porque em determinados contextos, pode não ser entendido assim, mas a sensação que eu tenho, se calhar é uma sensação enviesada porque venho de um contexto católico, embora não seja católico e não me identifico com a fé católica, mas, por exemplo, até para apresentadores não é particularmente simpático que tu digas, em Portugal se fores católico tudo bem, fala sobre isso, mas é, política, religião, sexo são coisas que à partida não se deve falar muito. Eu acho o contrário, se deve falar sobre tudo. Mas pergunto-te se sentes também na tua volta se Portugal está melhor. Ou seja, no fundo é isso que estavas a dizer,
sem
não é?
Dúvida, não é?
Claro.
Tendo em conta que, por exemplo, não foi em Angola, mas não foi em Portugal, foi em Angola, mas na altura que o meu pai crescia ainda era uma colónia, né?
Uhum.
E, por exemplo, meu pai queria jogar à bola e não podia jogar porque era visto como pecado, por exemplo. Uhum. E então ele era gozado pelos outros colegas e chamavam-no São Mateus porque ele queria jogar à bola e não podia jogar porque supostamente não podia jogar à bola. Pá, uhum. Coisas, mezinhas que a malta, sim, inventa, né? Pá, e hoje em dia, e olhando agora para mim também, fala-se muito mais abertamente e há uma curiosidade latente e patente nas pessoas. As pessoas têm curiosidade, há uma abertura de conversar, até já acham, ah, engraçado. Agora, eu sou sempre cético de saber se essa curiosidade não é meramente educação.
Ou voyeurismo, não é? Pode não ser, ou voyeurismo, pode não ser uma vontade verdadeira de te compreender, não é?
Exato. Não é? Mas ainda assim já é positivo. Porque eu tenho irmãos meus em Cristo que são perseguidos, né?
Uhum.
Na China, por exemplo, que é dos países em que é mais difícil ser cristão mesmo, ou de outra religião qualquer, né?
Sim.
Tem que ter cultos debaixo, sei lá, em cavos e,
uhum,
pá, e nem consigo imaginar, sei de ouvir falar, mas nem consigo imaginar como é que é viver assim, não, uhum, não faço ideia.
Rui, ia substituir, há pouco tu falaste da palavra tolerância, e eu acho que enquanto utilizarmos a palavra tolerância...
Eu também não gosto muito da palavra tolerância, sim, mas estava a usar como aqui,
e
como código.
E estava a pensar que se calhar...
comum.
É um erro de semântica para este assunto.
Tolerância, eu acho que não é tolerância.
É mais consciência, na verdade,
claro.
E conhecimento. Eu acho que quando começarmos a ir para esse caminho, se calhar sim, somos todos muito mais curiosos e com vontade de perceber e de aceitar, uhum, mas na verdade não é propriamente ser tolerante, porque aí implica que eu é que tenho que ser relativamente ao outro.
Claro, exatamente.
E estava aqui um bocadinho a refletir poder, sobre, é? Exatamente, sobre essa expressão.
Quando enfrentamos a modernidade e lidamos com novas maneiras de se ser, por exemplo, novas maneiras de, sei lá, viver o amor ou viver em sociedade, e quando se tem fé de uma forma... estou a tentar usar a palavra certa, não quer dizer conservador porque não acho que seja, é aquela coisa de ser... fiel ao texto sagrado, por exemplo.
Convicto.
Como é que depois às vezes se negociam determinadas existências? Por exemplo, por exemplo, a homossexualidade é, em certas religiões, completamente condenada. Mas alguém pode ser homossexual, não é? E pode querer pertencer a essa religião. Como é que se negociam? Eu estou a falar de homossexualidade, mas há muitas outras maneiras de ser. Ser convicto significa... estar também às vezes em crise com o texto sagrado, consoante a realidade em que estamos.
Não, alguém quer responder primeiro?
Respondam todos.
Ok. Então, a pessoa que se converte ao cristianismo, vou pôr as coisas desta maneira, o que nós transitamos as nossas dúvidas, aliás, deixa-me reformular a frase. Ou seja, as respostas para mim, para a minha existência, da maneira como eu me vejo e como eu me percebo, eu acredito, eu tenho convicção de que estão na Bíblia. Ou seja, se a Bíblia diz, é o cânon, se a Bíblia diz não é por aí, então eu posso continuar a ter as mesmas tensões.
Uhum.
Mas se eu digo que eu acredito no que acredito, a Bíblia tem que ser a última palavra. É um martelo. Esta é a minha convicção. Agora, quer dizer que eu sou completamente resolvido? Não. Mas eu tento ser convicto e fiel àquilo que me predispus a ser fiel e convicto. Então, fiz-me
mas
entender.
Mas esse martelo exclui?
Exatamente. Eu não estou a dizer, só que o excluir, lá está. É o exclui. Só que a
são
maneira...
coisas escritas há 2000 anos ou mais, às
certo,
vezes, não é?
Sim, é verdade. Sem dúvida, são coisas escritas há 2000 anos.
Podem ser heróis extraordinários, tanto o Corão como a Bíblia.
E os heróis de antigamente são os vilões de hoje. E o mundo continua a girar. E
ler Shakespeare é igual. Sim, claro.
Exatamente, temos as mesmas ações. Ou seja, o que eu digo, até mesmo para a minha convicção, a Bíblia sobre Deus não revela tudo, mesmo claro. Sobre a natureza de quem Deus é. Se explicasse, então ele não era assim tão Deus, né? Mas sobre a natureza humana, sobre as nossas tensões e a nossa natureza, revela tudo. Revela tudo. E então, e eu estou em paz com isso. Eu escolho viver assim. E acho que quem quiser escolher vir após Cristo, porque é uma frase que nós já ouvimos muito ver, quem quiser me seguir é uma escolha, eu não te obrigo. Pega a tua cruz e segue-me. Ou seja, se quiseres viver segundo aquilo que eu preparei para ti, tu tens que fazer uma escolha que é de te anular. Então pronto, não há problema.
E de não te substituires à religião, não é? Tu existes em função, ou seja, serves da religião, não existes, não te substituís a ela.
Essa é a, não sei se estou a perceber o que estás a dizer.
A lógica, por exemplo, de ter uma expectativa no catolicismo de que, por exemplo, a homossexualidade seja completamente aceite, segundo alguns setores da Igreja Católica, eu estar à espera que a religião mude em função de mim, não é? Que o canon se altere. E o que tu estás a dizer é exatamente a mesma coisa, que é, há determinadas coisas, se tu queres fazer parte deste grupo, desta claque, tens que seguir a nossa lógica, o que é legítimo. Portanto, no fundo era isso que eu estava a dizer. Não te substituís, não é aquilo que tu és, não te substitui ao texto sagrado. Sara, tens uma opinião parecida, diferente?
Sim, eu estava a pensar que tenho aqui uma vantagem, porque tenho sim um livro sagrado, não é? Que é o Alcorão, mas depois tenho um interpretador ao momento, ou seja,
vivo
e presente e atual. Isso permite uma interpretação aos dias de hoje daquilo que está escrito no Alcorão. E nesse aspecto consigo fazer uma relação clara com a minha vivência atual e aquilo que está realmente na base, na criação da religião. Isso facilita um pouco aquilo que é a integração na sociedade. E o próprio Aga Khan, o príncipe Aga Khan, tem isso como linha condutora, que é, por um lado, sim, a tua religião e a tua vida espiritual está na base de tudo, mas por outro lado vives em sociedade e deves também inserir-te numa sociedade, na sociedade em que tu te vives.
Daquele tempo.
Deste tempo e geograficamente, do sítio em que te encontras. E se as regras de uma determinada sociedade são definidas de uma determinada forma, tu deves segui-las também nesse contexto, no sítio em que estás. E portanto tens sim claro que alguns rituais e algumas regras que são próprias da própria religião, mas depois tens também muita abertura para te integrares naquilo que é a tua sociedade. E nesse aspecto identifico-me muito também com aquilo que é a própria conduta do Aga Khan e daquilo que é aquilo que são os seus conselhos a esse nível. E portanto não há, eu não sinto um limite muito claro de que algumas coisas devem ser exatamente assim e não podem ser de outra forma se não estiverem noutro contexto.
Sobretudo para uma mulher.
Sobretudo para uma mulher,
que queres ser.
Exatamente, sim, sim. O empowerment feminino tem sido um dos temas que mais tem sido trabalhado nas fundações Aga Khan e na rede Aga Khan para o desenvolvimento. Portanto, a capacitação da mulher, das comunidades, independentemente da sua religião, da sua cultura, idade, etc. E sim, portanto, o papel da mulher também cada vez mais ativo naquilo que é a sociedade. Portanto, sim, consigo ver aqui uma transferência daquilo que estava no Alcorão com a atualidade. Eu acho que isso facilita.
Não é igual em todos os países, não é? Como dizias.
Exato.
Éber, ias dizer, queres
desculpa,
dizer?
Ia dizer só que em quem se converte, qualquer pessoa que chega ao Evangelho de Cristo precisa mudar. Então a premissa é que, assim como tu estás, tu não podes ficar. Por isso, independentemente de qual seja a tua bagagem, tu tens que mudar, tu és chamado à mudança. Por isso...
Mas há coisas que são imutáveis, Éber.
Então, vice-versa.
Não, exato, se calhar, pois não podes fazer parte desse grupo, tens que ir para outro grupo qualquer.
Não sei, sim.
Não é?
Lá
ou seja, no fundo, nem todos são bem-vindos, só se aquelas pessoas que estão.
Não,
esta ideia,
não,
esta ideia.
Não.
Mas é uma coisa, não estou a dizer que é o que tu estás a dizer ou que se diz em todas as religiões.
Não ser bem-vindo quer dizer automaticamente que, tipo, eu tenho uma. Tipo, tu estares aqui incomoda-me. E não é o caso.
Não, mas é um amor com condicionalismo, não é? Um amor condicional.
Não acho.
Não?
Não acho que seja um amor com condicionalismo. eu amo-te, porque lá está, até
obrigado,
porque aí vamos ter que desconstruir o que é amor.
O que é amor? Vamos essa. O amor é assim, sabemos, não é? Pelo menos para mim. Mas o que é o amor?
Agora não consigo.
Consegues. O que é o. Porque lá está, porque falamos das mesmas coisas, acreditamos em coisas na sua essência igual, mas depois vemos-las de formas diferentes, prismas diferentes.
Certo.
O que é o amor?
Só que, lá está, antes de eu responder ao que tu estás-me a perguntar, mas lá está. Só que eu acredito que o que eu leio na Bíblia e a minha convicção é que está certa. Logo, eu não vou... O sítio por onde eu estou a olhar é que é o correto.
Sim.
Pronto, eu ponho as coisas dessa maneira. E agora, respondendo sobre o que é amor. A ideia de amor é que o amor é uma escolha. Não é um sentimento, não é a libertação de químicos que tu sentes no teu corpo quando tu vês alguém.
Sim.
O amor manifesta-se numa escolha. Por isso é que a Bíblia, quando fala tipo o amor tudo pode, tudo supera, tudo pá, e etc., vocês se calhar já foram um casamento, numa igreja católica, já devem ter ouvido esta passagem. O amor é uma escolha, independentemente. Imagina, eu tenho dois filhos que os amo de paixão de uma forma incondicional. Isso quer dizer que de alguma maneira eles vão viver sempre consoante aquilo que eu acho que é o correto e é o melhor caminho para eles? Não. Provavelmente, eu espero que não, aliás, mas se eles escolherem viver outro tipo de vida, eu vou amar na mesma, só que eu nunca vou considerar certo. Eu não vou... Ele vai ser sempre bem-vindo na minha casa, mas sempre que ele me quiser vir falar sobre pai, estou com dificuldades, a minha vida está assim, etc., a minha conversa vai ser igual. As tuas escolhas têm que começar a mudar. Né? Nós acreditamos, enquanto cristãos, que a mudança vem até da essência. Enquanto o mundo diz, tipo, tu não podes mudar a tua essência. E Cristo diz exatamente, sim, tu não podes mudar a tua essência. Eu mudo a tua essência. Tanto que há passagens bíblicas, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, em que um homem, é Nicodemos, que era um religioso da altura, vai ter com Jesus e pergunta-lhe, olha, eu já faço tudo o que a lei diz, supostamente, que é para eu fazer, o que é preciso eu fazer mais? E Jesus disse-lhe, vende tudo e segue-me. E ele, epá, vender tudo? Não, vou seguir a minha vida. Havia algum problema dele ser uma pessoa abastada? Havia algum problema dele vir de família rica? Não, a questão não era essa. Só que quando Jesus lhe pôs a pergunta, foi revelado o quê? Ele amava o facto de ter dinheiro, ele amava o facto de ter status. Ele amava.
Sim.
Exatamente. E ele não teve coragem de o fazer. Ou seja, a proposta, quer para mim, que tenho as minhas tensões, quer para outras pessoas em que têm outro tipo de tensões, homossexualidade, o que seja, a proposta é igual. Como estás, não podes ficar. Tens que ser transformado. Por isso é que Jesus diz.
Uma carta de intenções um bocado dura, ou não?
Mas é uma carta de intenções dura. É como a vida é dura. A vida não é mole.
A vida não é mole, mas há essências que não são mutáveis.
Mas aí é, lá está, é uma convicção que tu tens. Eu já
não tenho
a
menor dúvida.
Pronto,
mas
certo.
Pronto, mas aí discordaremos.
Pronto,
aí discordaremos.
Certo, e aí é que está. Okay. E sim, o que o cristianismo diz, tipo, discorda, não quer.
Daí eu perguntar como é que se vive na modernidade com isso, não é? Daí eu perguntar como é que depois vives na modernidade, porque a modernidade, à partida, o progresso será. Pois o progresso, também teremos todas opiniões diferentes do que é o progresso. Para alguns pode ser o abandono, sei lá, de valores e por aí fora, mas para todos os efeitos é, o progresso será para que cada vez mais haja uma equidade e que as pessoas possam todas ter as mesmas oportunidades, para viver da forma que
sejam livres. Mas aí está, tu disseste, usaste a palavra equidade e muito bem usada. Equidade não quer dizer igualdade, são coisas diferentes.
Sim.
Pronto. Aí tudo certo, é o que eu estava a dizer. Dentro da minha convicção, o cristianismo, ele não é flexível de todo.
Ok.
Mas para a construção do bem humano, é completamente, coopero, na boa. Vou trabalhar com os outros de igual forma.
Mas
vou
e se dar... causar sofrimento a alguém?
O que é que isso quer dizer de salvar?
De causar, não é salvar, é causar,
sim,
sofrimento.
Causar,
por exemplo,
sofrimento.
Se tu nasces numa família que é evangélica, e tu, portanto, à partida assinaste a carta de intenções, não imagino que tenham perguntaram-te se querias continuar a ser evangélico, provavelmente não, né? Continuaste na lógica evangélica e vocês imaginam que é a mesma coisa. Eu lembro-me que eu obriguei os meus pais a fazer a primeira comunhão, porque eles não queriam que eu fizesse, porque não estava nada interessados nisso. Mas eu obriguei, porque eu acreditava piamente. E fiz esse percurso e depois, eventualmente, deixei de ter tanto interesse. Mas há um momento em que essa carta chega-te, não é? Carta de intenções. Nasceste, tens aquela carta de intenções. Há um momento em que tu podes sentir que aquilo não é o teu caminho, não é? Portanto, pode haver, e pode ser porque aquilo que tu és não é aceito naquele contexto.
Portanto, a maneira A maneira como tu te percebes não é aceito
naquele contexto.
Naquele contexto. Eu faço essa diferença, porque a maneira como tu te percebes não quer dizer que é o que tu és. A Bíblia, quando diz que Deus criou o homem, criou puro, com uma consciência completamente pura. E esse é o homem ideal, esse é o homem ideal que eu acredito ser, que é o que a Bíblia fala.
Pois.
Não quero monopolizar a conversa.
É a tua leitura, não, claro, claro. Como é óbvio, como deves imaginar, não concordo, mas é a tua leitura e vou respeitar. É sobre isso que estamos aqui, não é? Para respeitar a opinião de cada um.
Exato, eu acho que é um bocadinho isso. É exatamente esse o propósito de estarmos aqui, que é. As convicções vão ser diferentes e cada um tem as suas, e acima de tudo o importante aqui é ouvirmos, conseguirmos perceber como é que o outro pensa, porque se calhar também vamos aprender com isso, não é? E aceitarmos acima de tudo que isso é a convicção dele, não significa que a nossa tenha que ser diferente, mas que se calhar cada um de nós pode ter aquilo que lhe faz sentido na sua vida. Acima de tudo acho que é por aí que passa o respeito, e quando tentamos trabalhar aqui em recursos humanos na IKEA, é exatamente, se calhar não entramos no detalhe do que é exatamente esta convicção, ou o que é que ela é diferente da minha, mas o que é que ela representa para ti, o que é que te faz sentido, como é que nós podemos respeitar e ajudar a que tu possas exercer aquilo que te faz sentido na tua vida e no teu dia-a-dia.
Eu acho que isso não acontece, porque é para isso é preciso aprender a pensar. E aprender a pensar dá muito trabalho, porque tu tens que desenvolver um monte de ferramentas para aprender a pensar. Porque quando tu pensas, depois começas-te a construir, vais conseguir construir tu também uma narrativa que é tua, não uma que te foi ensinada,
claro,
e que te foi passada.
Claro,
né?
Que dá muito mais trabalho do que ter uma narrativa que
trabalho,
tu fizeste download e que vês,
exato,
pela qual vês a vida, não é?
Exatamente. E que se me perguntam
qualquer
coisa...
Daí perguntar pelas crises, não é? Porque eu imagino que quando se anda no dia-a-dia, depois toda a gente tem essas dúvidas, toda a gente tem crises, não é? De fé. Daí eu perguntar para quem segue a fé de uma forma tão direta, se depois como é que se convive com isso? Sara, tu tiveste muitos processos de crises de fé ao longo da vida? Não? Sim?
Tive alguns. Acho que acima de tudo se acreditava da forma correta, não naquilo que acreditava, porque acredito sim que existe algo superior. A forma de acreditar nesse ser superior é que poderia ser diferente. A questão aqui é a história que está por trás da religião, tem muitos... Tem muitas questões de pormenores que nós desconhecemos, porque agora atualmente, felizmente, temos a comunicação que espero que um dia chegue aos nossos descendentes, mas anteriormente este registro era difícil. E eu dei aulas de educação religiosa durante vários anos a crianças ismaelitas e jovens que colocavam muitas questões que te colocavam também a pensar.
Que dúvidas é que faziam mais na altura? Questões é que te colocavam mais?
Muito sobre rituais, mas também muito sobre as guerras que levaram a que a religião predominasse em determinados locais. Que tipo de guerras é que existiram para que depois uma religião fosse aceita por toda uma comunidade? E isso faz-te, claro que sim, fez-me várias vezes pensar, não é? Se a causa depois justifica a consequência. Exatamente, se os meios justificam aquilo que tu, aquilo em que acreditas. Acima de tudo, o meu foco é se acredito naquilo que os valores da religião me trazem. E acima de tudo acreditar sim que existe algo superior. Se o nome dele é Alá, se o nome dele é Deus, se o nome dele é outra coisa qualquer, a mim não me interessa. O que me interessa realmente é que a fé ajuda-me em momentos de maior dificuldade a acreditar que existe algo que, ou que existe um destino, ou que eu posso sim ter um impacto, e eu acredito que tenho um papel nesse destino, mas acredito também que as coisas têm que ser porque se calhar têm que ser. E portanto tenho aqui esse misto sim, e de acreditar que as coisas acontecem por um motivo. E portanto, se os valores com os quais me identifico numa religião me fazem sentido no meu dia-a-dia, então eu continuo a fazer parte dessa religião. Acima de tudo é isso. Eu acho que todos os jovens ismaelitas tiveram em algum momento essa dúvida se era realmente a forma, se realmente o tipo de conflitos que há para enaltecer uma religião são realmente os corretos e até mesmo se os rituais são corretos, se a contribuição, por exemplo, de uma determinada percentagem do teu salário, uhum. ou se dás um valor monetário à própria igreja, etc. Acho que tudo isso é muito questionável pelos jovens uhum. em determinada altura, e eu também passei por essa fase.
Como é que se ultrapassa isso?
Eu acho que tens que é exatamente esse foco nos valores que eu dizia. Portanto, eu acho que se tu acreditares
posso ir prós e contras.
Exato,
daquilo.
Portanto, uhum. e também acho que conheceres outras religiões ajuda. Porque se tu perceberes que o caminho que tu estás a fazer na tua religião, se ela é benéfica para ti, uhum. e se o caminho que tu estás a fazer na tua religião e se o guia em que tu confias uhum. te faz sentido em termos daquilo que também uhum. é, que são as orientações, então acho que faz sentido tu continuares a praticar e no teu dia-a-dia ter isso integrado até na tua maneira de ser. Uhum. Se tu achares que não faz sentido, eu acho que sim, aí há um afastamento e conheço vários casos de afastamentos exatamente por esse motivo.
Uhum. João, já não falamos há muito tempo.
Eu estava a ouvir e a aprender. Olha.
Quando ouves todas estas questões, o que é que sentes? Quando, por exemplo, falamos sobre, por exemplo, alguma inflexibilidade de uma religião perante algum determinado grupo ou uma determinada questão, como é que tu digeres isso?
Vou responder à pergunta anterior do mundo de hoje, como a pessoa se enquadra na sociedade hoje em dia. Por exemplo, a religião muçulmana é uma religião simples, que as pessoas pensam que é complexa, mas é simples. Dou um exemplo muito... Agora, quando houve... Na altura que fechou-se tudo, as mesquitas, igrejas, etc. Uhum. E a ordem que nós tivemos muçulmanos, que todas as mesquitas tinham que fechar. Porquê? Porque nós estamos num país, né, que não é país muçulmana, mas que diz que tu tem que fechar, nós temos que respeitar. Uhum. Claramente com as pessoas, a mesquita não pode fechar, nunca pode fechar, é casa de Deus, tem que estar sempre a rezar todos os dias, mas não. Então, o fato de ser muçulmano ensina-nos a respeitar. Onde a gente for, nós temos que adaptar aquela, ou seja, a sociedade, ou o país, ou o sítio onde a gente se vê inserido. Isso não muda aquilo que nós somos. Por exemplo, na Ikea, eu posso não rezar a hora exata que tenho que rezar na mesquita, mas não estou na mesquita, estou na Ikea. Mas eu rezo durante aquele período que eu tenho que rezar. Ou seja, acabo por rezar. Não quer dizer que tenho que ir às 2 horas, mas pá, às 2h20 ou às 3 horas vou rezar. Ou seja, e a nossa religião ensina-nos a respeitar. E até ensina-nos também a gente conhecer as outras religiões, porque se eu não conhecer, eu não posso nunca chegar e ter uma conversa contigo e conseguir ter uma conversa. Uhum. Se eu não sei nada, como é que eu vou chegar e dizer, olha, a minha religião que é verdadeira, é tua isto, isto e aquilo, se eu não tenho conhecimento de outra religião. Então a minha religião muçulmana ensina-nos sempre a respeitar a outra religião. Uhum. O fato do outro ser muçulmano, ser católico ou ser o que quer que seja, nós respeitar. Pois que eu uso muitas vezes a palavra respeitar, porque acho que é isso mesmo, é respeitar. E então, ou seja, nós o fato de estar aqui, por exemplo, na Guiné, com aquele lado tu passas, tem mesquita aqui, tem ali, tem ali, tem ali. E aqui não é o mesmo. E por exemplo, lá tu vês uma pessoa que não é muçulmano vestir roupa de muçulmano. Aqui não é o mesmo. Então, por exemplo, eu na Guiné sinto-me em casa. E em Portugal já é diferente. E eu tenho que respeitar. Tem que respeitar, não quer dizer o fato de eu sair de um país onde tudo é normal, como muçulmano, chegar aqui, ah não, aqui tem que ser como lá, não. Uhum. Então não sei se me fiz entender.
Fizeste, claro. É perceber o contexto em que estás, não é? Não,
é
não ter a expectativa. Como é que vocês entendem as pessoas que não têm religião? Que não têm uma relação com a fé? Sara, quando pensas, não estou a dizer, não é numa lógica de julgamento, mas como é que há muitas pessoas hoje em dia, cada vez mais pessoas completamente divorciadas de qualquer tipo de religião ou de espiritualidade. Também há um regresso a espiritualidades até mais antigas e que não fazem parte destas religiões monoteístas até. Mas como é que vês, por exemplo, quem tem uma distância da fé?
Eu consigo aceitar isso tranquilamente, por acaso. Aliás, como disse, em alguns momentos eu própria questionei algumas coisas. Uhum. Portanto, eu acho que acima de tudo a religião tem que nos trazer o nosso bem-estar. O nosso bem-estar deve ser promovido se nós tivermos uma religião, se acreditarmos nisso e se tivermos confortáveis com aquilo em que acreditamos e se isso nos trouxer no final do dia, se nos proporcionar esse bem-estar. Portanto, passa a redundância. E portanto, se algumas pessoas não precisam dessa fé, pelo menos nesse formato organizado, para que estejam bem, para mim é totalmente aceitável, porque eventualmente agora há outras correntes de meditação, de mindfulness e de outras práticas diárias que podem não estar organizadas em formato de religião, mas que podem ajudar o bem-estar e promover o bem-estar da pessoa.
São atos criativos de alguma ligação ao divino, não é?
Exato. E portanto não significa que as pessoas não acreditem necessariamente em Deus, se calhar não acreditam em Deus naquele formato, ou se calhar não acreditam e têm outras formas de organizar a sua vida espiritual e física. Portanto, acho que aqui, acima de tudo, para mim, a religião é uma fonte clara de estar em paz comigo própria. E, portanto, se isso me traz essa paz, para mim está ok. Se calhar, se outras pessoas encontram a paz de outra maneira, também estará ok.
Ok para elas.
Sim.
Tu és casada, não quero entrar muito na tua vida, mas seria possível casares com um ateu?
Sim.
Sim.
Sim. Seria.
Portanto, alguém que não está na religião poderias ter uma
Sim,
relação?
Há vários casos assim. Os meus irmãos vivem essa situação, não são casados, mas vivem essa situação por acaso, e para a alegria da minha mãe, encontrei uma pessoa exatamente com a mesma origem, e com as mesmas crenças, se calhar não tão praticante de uma determinada fase também, mas que conseguimos fazer um casamento não só civil, mas religioso também, o que foi interessante para a família, principalmente para nós, seria exatamente o mesmo caso não tivesse sido. E sim, a maioria dos meus amigos neste momento não é casado com uma pessoa, amigos dentro da comunidade, não é casado dentro da comunidade, e portanto sim, isso acontece muito. Depois há situações de pessoas que se convertem à religião, porque acaba por acontecer naturalmente, e há outras situações em que não, e depois também dentro da comunidade tentamos ter um espaço para os não ismaelitas poderem também ter algumas atividades. Portanto, quando há algum tipo de cerimónia religiosa, tentamos ter um espaço para que as pessoas que não são da ismaelitas possam também ter ali um momento sim, de integração.
Éber, como é que é no cristianismo evangélico?
A pergunta é igual?
A pergunta é igual.
Podes repetir?
A pergunta é, se por exemplo, podes, obviamente podes fazer o que quiseres, imagino, mas casar com alguém que não tenha a mesma fé é possível?
Sim, por acaso a Bíblia aconselha-te a não fazer, por uma questão, obviamente, porque criação, família e etc, passar valores e etc, vai sempre ser um caminho mais sinuoso, né? Mas aconselho-te a não fazer. Mas podes fazer.
Podes fazer. E como é que entendes as pessoas que não têm qualquer fé? Que não têm uma ligação? Na boa?
Na boa, tipo, porque não...
Sentes que lhes falta alguma coisa? Que têm mais tendência para se perderem?
Não
fazes esse julgamento? Como é que vês?
Assim, nós percebemos o mundo muito pela ótica de, à medida que nos vamos percebendo o mundo também, né? Então, se eu que nasci dentro e senti-me perdido a certa altura, depois efetivamente resgatei uma convicção muito mais enraizada, olho para mim e vejo comigo foi assim, o mais natural é eu achar que com os outros vai ser a mesma coisa, vão passar pelas mesmas dúvidas. Do ponto de vista de cristão também que lê a palavra, sim, para mim, todo aquele que não crê em Cristo está cego, é como se estivesse a dormir e ainda não encontrou a verdade. Mas no dia-a-dia de conviver com as pessoas, na boa, porque não é pela força, não é por eu muito falar e querer que tu acredites no que eu acredito, porque o cristianismo, quem chega ao cristianismo também... Acontece um fenómeno interessante na pessoa, que a pessoa começa a duvidar de si. Não no sentido das tuas competências, mas no sentido de essência. Eu digo que eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. A dúvida vem mais por aí.
O que é uma boa pessoa, não é?
Pois, porque sou uma... Então qual é o standard de uma boa pessoa? Se eu... eu acho que eu sou uma boa pessoa. Mas espera aí, mas eu já menti, meu. Às vezes eu minto. E depois há... alguém que não mente, então ela é que é a boa pessoa, não sou eu. Não podemos ser os dois
Mas pode fazer outra coisa horrível qualquer.
Pronto, eu estou a título de exemplo. Como é, por isso, e a própria Bíblia que eu leio diz, tipo, ninguém se safa.
Claro, somos todos pecadores.
Estamos todos dentro do mesmo barco.
Sim.
Yeah. Mas é isso. Tenho vários amigos que não são cristãos e lido bem com eles, tranquilamente. Agora, há processos na vida normais que têm a ver com escolhas morais, né? Em que não dá para caminhar com a pessoa. Porque se nós temos convicções diferentes, ou se a pessoa não tem alguma convicção em determinado assunto, mas eu tenho, naquele assunto em específico, eu não posso caminhar com a pessoa, não tem como.
É importante saber com quem caminhar, não é? Não podemos caminhar com... Mas podemos... o ideal seria caminharmos com toda a gente, mas não é?
Acabas por caminhar com toda a gente na vida. Muitas vezes, muitos até carregas durante... Não caminhas, carregas.
Às ombros.
Né?
Sim.
Carregas a vida toda. Mas é como tudo, não é? Tipo, temos que ser sábios naquilo que é a minha experiência, o eu ser cristão e ser alguém que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, não leio, eu estudo a Bíblia. Já li durante muito tempo, hoje em dia estudo a Bíblia, faz de mim uma pessoa mais sábia.
Sentes igual, João, que no fundo a tua fé é também tua, é o teu caminho.
Sim, porque foi como o Weber disse, a religião muçulmana aconselha a não casar um ateu. Aconselha, não obriga, aconselha. Porque acho que a pessoa que toma essa opção, por exemplo, meus filhos, claramente eu ensino-os para ser muçulmano. E o resto todos os dias que eles sejam muçulmano para o resto da vida deles. Mas isso não quer dizer que vão ser mesmo, mas eu quero. Porque eu estou a passar para eles aquilo que eu acredito que eu acho que é bom para mim. E o que é bom para mim quero que seja também, que é bom também para eles. E então, por exemplo, um muçulmano aconselha a não casar um ateu, mas podes casar alguém que tenha fé em um único Deus. Não tem que ser muçulmano, mas podes casar alguém que tenha fé em um único Deus. E as pessoas que não têm fé, pá, eu rezo, peço a Deus que os dê fé, que acreditem em Deus, porque eu acredito
no correio, não é?
Eu peço a Deus que dêem fé, porque eu acho que não é o fato da pessoa não acreditar em Deus que me faz melhor do que essa pessoa, porque isto é tudo como acaba, não como começa. O fato da pessoa não acreditar em Deus não quer dizer que vai ao inferno. Eu posso acreditar em Deus e não sei como é que vai ser o meu fim. Eu posso acabar a fazer um pecado e a pessoa que não acredita em Deus pode acabar a fazer um bem. Então isso não quer dizer que o fato de ele não ter fé, de não acreditar em Deus, que eu sou melhor que essa pessoa.
Quando ainda por cima, agora já estamos em junho, portanto já estamos nos meses mais à frente, mas assistimos mais uma vez, há sempre, não é? Muita carnificina e muita dor no mundo, e não há, assim, há umas guerras que vemos mais do que outras. Esta é a guerra que nós vivemos mais agora na Ucrânia e obviamente uma guerra na Europa, portanto a nossa sensibilidade está muito mais, para quem mora em Portugal, está mais relacionada com isso, embora aconteça coisas horríveis no mundo,
né?
Exatamente, há mais guerras no mundo todo e há muita dor no mundo todo que nem sequer chega aos jornais, nem sequer às televisões. Como é que se muitos de nós que não temos acesso a um texto sagrado nos perguntamos onde é que está Deus, não é? Quando estas coisas acontecem, é uma pergunta clássica esta, mas eu acho que tem algum interesse fazer. Como é que, em virtude de vermos a carnificina nas nossas televisões e às vezes nas nossas vidas, como é que lidamos com estas coisas que são devastadoras? Onde é que procuramos a resposta, Sara?
Sim, eu deparo-me muitas vezes com essa questão ainda e a fé é uma crença, não é? O acreditar que as coisas acontecem realmente por algum motivo.
Uma razão, né?
Por alguma razão. Para mim, que sou uma pessoa que sempre trabalhou na área social e com pessoas, é bastante desafiante esse momento em que me questiono sobre esse tipo de temas. Tendo a acreditar que há razões que nós nem conseguimos explicar, nem entender sobre tudo aquilo que Deus coloca no mundo, e portanto tendo a pensar que haverá razões que eu completamente desconheço e que me ultrapassam de uma maneira que eu não consigo sequer imaginar. Mas se me custa e se questiono nesses momentos exatamente essa injustiça ou essa carnificina, como dizes, sim, coloco isso muito em causa. Ou porque é que isso acontece a algumas pessoas? E eu acho que a fé é exatamente esse momento em que tu colocas isso em causa, mas ainda assim tendes a acreditar que haverá algo superior para que tudo aconteça.
Parece haver essa, a pergunta é onde é que está Deus, não é?
Exato.
Nestes momentos, é uma pergunta clássica nestes catástrofes.
E eu coloco-a muitas vezes nessas situações, claro que sim. Nessas e noutras, e ao veres porque é que algumas crianças nascem com determinado problema, portanto, nem sequer estamos aqui a falar de uma situação que foi adquirida ao longo da vida, portanto, e até que ponto, por exemplo, colocar em causa vidas passadas e
karmas,
tudo isso,
e karmas
e sofrimentos, pronto, e acho que todos nós, em certo momento, temos que nos afastar um bocadinho também desse pensamento constante, porque até a certa altura pode mexer contigo próprio, não é? Pode te fazer mal a ti próprio.
Pode estilhaçar a tua crença.
A tua,
não é?
Própria crença, sim. Portanto, a certa altura tens que ver até onde é que tu consegues chegar nessas tuas próprias questões e tentar encontrar essa fé dentro de ti. E perceber se ela realmente continua a existir apesar de todas essas perguntas.
Tu, Weber, o que é que sentes em relação a isto?
Uma tristeza enorme, como é óbvio. Não tenho gosto nenhum em guerras, não as percebo. Não as percebo de todo. Sou uma pessoa que gosta deste tipo de atividades, de conversar. E não percebo porque é que as coisas não se resolvem assim. Então, eu não ponho em causa Deus pelo número de guerras que existe no mundo, né? Nietzsche disse: Deus está morto. E quando ele disse isso, as pessoas acham que é uma espécie de provocação, mas na verdade, se a pessoa lê o que ele quer dizer, é a conclusão a qual ele chegou. Tipo, isto estar assim...
Só pode estar morto.
Só pode estar morto. Sim. No sentido em que ele diz, tipo, se... tiramos as barreiras e deixa de haver um absoluto, né? Se deixa de haver alguém que diz que impõe os nossos limites, então nós matámos Deus. Tipo, deixou de haver Deus. E então é isso, para mim, entra em concordância quando eu depois estou a ler a Bíblia e vejo que está escrito que Deus entregou o homem a si mesmo. Tentou que ele andasse de uma maneira, ele não quis andar. Então, olha, vai ser conforme tu queres andar.
Conforme a natureza.
Conforme tu queres andar, né? Conforme. Pois, a tua
natureza.
Sim, a sua natureza. Yeah. Vai ser conforme tu queres andar. Agora, eu sei que para mim não existe só vida aqui. A vida humana é uma coisa eterna. E também há a promessa de um ponto final. Há um dia em que tudo cessa e que a Bíblia diz que Deus vai julgar tudo e todos, conforme as suas ações, conforme as suas escolhas e etc. Ou seja, no final, eu até a minha moralidade fica bem com Deus no sentido, meu, fogo, afinal o bem vence. O mal não vai vencer, quem vai vencer é o bem. E quem tiver curiosidade pode ler que Deus vai enxugar a lágrima, vai fazer justiça, vai pôr os pontos nos is. Para os mais ecológicos, diz lá que Deus vai fazer, aqueles que maltrataram a terra, Deus vai fazer pagá-los também. Pá, por isso eu não consigo pôr a culpa em Deus.
Achas que essa retribuição virá, então?
Sim, sem dúvida, há de haver justiça. No final há de haver justiça.
Eu acredito que há Deus em todo lado. Foi como eu disse há bocado. Eu levanto a cabeça para o céu, olho para o céu, cada vez mais admiro o céu. Porque eu acredito que tudo o que o ser humano faz, acaba. Pode fazer o prédio mais bonito, vai chegar um dia que aquilo vai envelhecer. E se não fizer manutenção, então... muito mais rápido. E olho para o céu, tenho 27 anos, em 27 anos nunca, né? nunca vi céu a ser pintado, ou nunca vi céu, sei lá, a levar qualquer outra coisa, e aquilo vejo que aquilo é a existência de Deus. Por isso que eu acho que Deus existe em todo lado, basta a gente olhar para nós e nós há coisas mesmo que a gente não consegue explicar, e eu acho que é mesmo isso, Deus está em todo lado. E isto da guerra, que eu digo é pedir a Deus que as pessoas que estão dentro disso, que Deus possa amolecer o coração dessas pessoas e dar-lhes a compreensão que isso não é o caminho e que pronto, que isso possa acabar. E não só aqui, como na Europa, como em todo o mundo.
E quem faz a guerra respaldado num texto sagrado? Usando um texto sagrado como a razão para fazer a guerra?
Porque isto aí temos que perceber que, por exemplo, o Alcorão não apoia isso. Porque muitas das vezes as pessoas utilizam, porque a religião muçulmana, por causa de uma coisa que eu depois esqueci-me de que até ia referir, às vezes as pessoas acabam por confundir a religião muçulmana com crenças de etnia do país. As pessoas acabam por misturar essas coisas.
Motivações locais, não é? Que não tem nada a ver com o texto.
Que não tem nada a ver com aquilo que diz. Porque a pessoa, a religião muçulmana tem um livro, que é o Alcorão, e que está lá tudo. E por mais que a pessoa possa utilizar guerra, basta as pessoas que compreendem o Alcorão perceber que isto não está no Alcorão. Então eu acho que para nós também perceber que essas pessoas estão a criar suas próprias guerras e estão a criar a sua religião, não a religião muçulmana. Porque Deus não diz para matar. Eu acho que não há, porque, ou seja, Deus criou e depois vai mandar matar, não
faz sentido.
Não faz sentido. É isso, por isso não vou para aí. Acho que essa pessoa criar a guerra e utilizar o nome, pode utilizar, mas eu que tenho mais ou menos, né, o conhecimento, não acredito que seja a religião. Porque qualquer pessoa que percebe um bocadinho de religião, percebe que a religião nunca apoia a guerra. Então, por isso que eu digo, muitas das vezes, devemos informar mais antes da gente falar qualquer coisa que seja, antes da gente tirar qualquer tipo de relação, qualquer tipo de pensamentos, informar primeiro, depois a gente... Aí podemos falar alguma coisa ou tentar explicar.
Sara, queres acrescentar alguma coisa?
Não, concordo plenamente com aquilo que o João está a dizer. E pensava um bocadinho agora sobre o papel do homem, não é? Porque, como há pouco no início da conversa dizia, que acredito que nós também temos um poder de mudar alguma coisa, não é? Daquilo que é o nosso destino ou daquilo que é suposto acontecer, e portanto também a influência e o impacto do homem neste percurso, e portanto aí Deus ultrapassa esse patamar, não é? Deixou, com Adão e Eva, deixou a decisão ser feita também pelos homens, de como é que tu geres realmente a tua vida. E portanto há aqui aspectos que se calhar também não podemos, como dizia o Heber, culpar Deus por tudo, porque realmente se calhar não é por aí, não é? Se calhar não conseguimos ver todo o cenário e se calhar nós também temos um poder.
E as escolhas são dos homens, não é?
E as escolhas são dos homens, exatamente.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Antes de irmos à minha pergunta final, que era no que é que têm fé, que é a minha pergunta final, não estou só a falar de Deus, no caso, o que é que têm fé nas vossas vidas e o que é que esperam para o futuro imediato. Só falar um bocadinho sobre aquilo que é o contexto profissional e como é que em certos países, por exemplo, motivos, alguma representação religiosa, sejam símbolos, são completamente negados, não é? Não é o caso em Portugal. Como é que, por exemplo, se pode viver de forma completamente livre a religião no mercado de trabalho, Sara?
Acho que, da mesma maneira como fazemos com todas as componentes da diversidade e inclusão sobre as quais temos falado nas últimas conversas de podcast, eu acho que aqui, relativamente à religião, não é uma exceção. A IKEA, em todos os aspectos, procura ser inclusiva, diversa e respeitar a diferença, seja ela qual for. E portanto, desde a fase do recrutamento, em que esse não é um tema, e eu acho que isso também é importante, não ser
muito
um
importante.
Tema.
Aliás, não acho que não se pode sequer perguntar a confissão religiosa.
Sim,
em
nem,
Portugal,
sequer
não é?
Nem sequer se pode fazer
ilegal,
isso. Mas nem sequer é um tema, mesmo relativamente à prática religiosa, que poderia ser um desafio depois de gerir no dia a dia, quer a nível de colaboradores, por exemplo, que trabalham na nossa área de food, como dizia o João. E que podem estar, por exemplo, numa situação a jejuar e ter que mexer em comida ou ter que mexer em alimentos concretos e que depois pode ser um desafio. E, portanto, há aqui uma flexibilidade em termos de equipas também de perceber. Acho que a consciência e o respeito pelo outro são tão prioritários que há uma preocupação em compreender essas nuances da convicção da pessoa para tentar ser o mais respeitador possível e flexível possível para que isso possa acontecer, quer a nível da prática religiosa como a reza ou oração, quer a nível desta questão da alimentação, quer nos nossos cabazes de Natal, por exemplo, em que procuramos saber com o colaborador o que é que são os alimentos que pode receber e o que é que não pode receber. E portanto,
ou se celebra
que,
o Natal?
Ou se celebra o Natal, propriamente, sim, uhum. claro. E portanto, tentamos minimizar aquilo que sejam, tudo aquilo que sejam também os nossos hábitos uhum. mais católicos num país claro. Que tem essa predominância.
Sim.
Portanto, acho que acima de tudo o respeito, a inclusão, a preocupação para uhum. também existir o bem-estar, e com o programa dos refugiados isso tem acontecido ainda mais de forma uhum. mais visível nas unidades, e essa preocupação em ser também diverso e acreditar que a diversidade traz aprendizagem, traz criatividade e melhores resultados.
E portanto, aproximação, não é? Aproximação Exato. Entre todos. Então agora, para fechar o programa, Éber, no que é que tens fé?
No que é que eu tenho fé? Pá, essa pergunta é tão ampla que fica difícil de... Tenho fé em Deus, como é óbvio. Sim, tenho fé...
Pode ser mais, mais preciso.
Mais específico, sim.
No que é que acreditas para além de tudo? Acreditas nas pessoas, na bondade? Ou a bondade é uma escolha?
Vou dizer que não.
Não podes dizer que não. Não tens
que não
dizer
há
que sim.
Há uns tempos. Não, eu desconfio do ser humano sempre, né?
Desconfias sempre?
Desconfio do... Eu não sou... Eu sou uma pessoa bastante... Falta-me o termo em português, mas eu não sou desconfiado por natureza. Pela minha natureza não
mas
é desconfiado.
Treinaste-te?
Mas não treinei, não, mas se eu paro para observar, eu sinto que é mais útil eu ser desconfiado. Não sei se me estás se me sou a
desconfiado
fazer entender.
Ou curioso, são coisas diferentes.
Sim, no sentido.
Do sabe tipo que sim. Sim.
Cínico, mas isso cínico. Eu estou a perceber, estás a ver aqui a ver se me agarras.
Não, tô, porque o que tu fazes é interpretar a realidade e cantá-la, não é?
Sim. Não mais é? Ou menos.
Não?
Há quem invente pura e simplesmente, não é? Eu não falo sobre.
Tá bem, mas olhas para o comportamento das pessoas, o comportamento humano, o que faz as pessoas aproximarem-se, o que faz as pessoas serem alegres.
Mas o facto de eu cantar não quer dizer que eu acredite nelas ou deixe de acreditar, estou pura e simplesmente só a cantá-las.
Ok.
Né? Estou só a relatar alguma
então,
coisa
que acreditas?
Em que é que eu acredito? Eu acredito que o ser humano, quando quer trabalhar junto, chega a lugares muito interessantes.
Eu ia um bocadinho por aí também. Acredito na força da comunicação e da forma como a palavra e a conversa e este respeito uhum. pode crescer dentro de nós. Cada um tem a capacidade realmente de conseguir compreender e aceitar aquilo que é diferente de si. E que tenho a certeza que essa tal aceitação, consciência ou tolerância, como queiramos chamar, demora ainda algum tempo para que façamos o caminho, mas acredito na força do grupo e no movimento que um grupo cada vez maior de pessoas a aceitar essa diferença e a ser uhum. consciente da diferença pode fazer uhum. com outros cada vez mais.
João,
eu acredito que existe bondade em todo o mundo. Eu acho que nós às vezes olhamos é mais para as outras coisas e não olhar para as coisas boas. Por isso que eu digo que nós devemos, eu acredito que existe bondade em todas as pessoas e eu acredito que nós devemos olhar, mesmo que seja, por mais ínfima que seja, a bondade é aproveitar aquela coisa pequena da pessoa, essa bondade, e aproveitar essa bondade e não olhar a parte má, porque a parte má não acrescenta nada. Aquela bocadinho de bondade, se tu aproveitares aquilo, vais acabar por descobrir mais.
Investindo na bondade, então.
É isso. Eu acredito que... Digo isso porque eu estou à frente de um projeto, nem queria tocar aqui para não mostrar as coisas, mas foi porque aprendi muito. E nós apoiamos, porque aí está, nós somos muçulmano e nós não somos muçulmano radical. E acredito que nós temos que ajudar o próximo. O próximo não olha para a cor, para a religião, para nada, é o próximo. E é que eu tenho aprendido nisso, que olhar para a parte boa da pessoa e ajudar a pessoa, porque nós temos coração e o coração é sensível, e então se a gente aproveitar aquela parte boa da pessoa, epá, nós conseguimos ver coisas que não dá para explicar, mas tu consegues sentir e tu vês, consegues mudar aquela pessoa. Eu senti muito isso no nosso projeto, pessoas com que nós tivemos, miúdos e até adultos, que tu ouves falar que é isto, isto e aquilo, mas depois quando tu estás com aquele miúdo e faz algo, tu consegues perceber claramente se ele é assim, por alguma razão é. Porque é que tu não tentas aproveitar aquela parte boa e mostrar-lhe estimular aquilo, puxar por aquilo. Então eu acredito que existe bondade em todo mundo.
Muito bem. E eu acredito que é possível conversar com qualquer pessoa. Portanto, acho que é possível partir pão com todas as pessoas. Acho que esse é, acho que quanto mais nós percebermos isto, mais hipóteses temos de sobreviver enquanto espécie. Mas isso é outra questão para outra temporada do podcast Igualmente IKEA. Obrigado a todos por terem conversado, obrigado por terem contado as vossas experiências e por terem falado. É um tema sempre, sabemos ao longo da história a quantidade de sangue que já se derramou só por tocarmos em, ao de leve, em algum destes temas. Portanto, muito obrigado por todos terem estado abertos a conversar. Nós voltaremos, quem sabe, um dia com mais uma temporada do podcast Igualmente IKEA. Já sabe, pode ver todos os episódios no YouTube ou então nas aplicações de podcast. Adeus, tenham um ótimo verão.